positiva e consecutiva a palavra de Deus. A cada domingo estamos num capítulo estudando o Evangelho de Marcos. Quero lembrar vocês que todas as pastorais estão sintonizadas com o texto que aqui está. Então você vai ouvir a mensagem, você poderá ler depois a pastoral, que é a base para a nossa reflexão, e você também poderá posteriormente ouvir a mensagem gravada no CD, que é distribuído gratuitamente como ato de carinho e obra missionária da nossa igreja. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Se você ainda não recebeu a sua Bíblia, é só erguer uma de suas mãos. Leamos, irmãos e irmãs, a partir do versículo 1, capítulo 7 do Evangelho de Marcos, que diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Verso 2: E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Verso 4, o que que diz? Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Versículo 6. Respondeu-lhes. O que que Jesus respondeu? Bem profetizou Isaías a respeito de vós. Como é que Jesus chama os fariseus e escribas que aí estavam?
Hipócritas.
Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porém não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: O que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Verso 23. Ora, todos estes males vêm de dentro e é o que contamina o homem. Meus irmãos e irmãs, eu queria inicialmente abordar uma perspectiva desse texto, que é a importância de nós cuidarmos do nosso interior. Há um valor inestimável no cuidado do nosso interior. E a princípio, dentro dessa reflexão, quero lembrá-los aqui o que diz o verso 1. O verso 1 diz: E reuniram-se a Jesus os judeus e alguns os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Conhecendo toda a estrutura que você conhece, conhecendo essa história, dessa pressão que fariseus e escribas exerciam sobre o ministério de Cristo, ia dar coisa boa esse encontro aí? Eles se reuniram voluntariamente? Ou era uma reunião naquele aspecto de observar para detectar dificuldades e fragilidades que o outro tem? Muitas pessoas vão ler esse texto e vão observar que, na verdade, o objetivo que havia no coração dos escribas e dos fariseus que ali estavam era detectar furos, era observar fragilidades. Isso acontece muito, hoje em dia também acontece muito. Há pessoas que nos observam na expectativa de detectar uma falha nossa. Há pessoas que nos pressionam para que de alguma forma a gente fraqueje, tenha uma fragilidade, e ao fraquejar alguém levanta o dedo para dizer: viu só, eu não falei? Há pessoas que têm esse tipo de postura. Os fariseus, eles foram muito importantes para a história de Israel. Os fariseus, eles eram zelosos, eles se ocupavam em guardar a lei. Isso era muito importante. Os escribas eram eruditos. Um dos escribas que marcaram a história de Israel foi Esdras. E Esdras era contemporâneo de Neemias. Quem sabe cantar aquele cântico que fala os livros da Bíblia, sabe que depois de Esdras vem Neemias. Esdras foi o homem que abriu a Bíblia, que achou o texto bíblico, que pronunciou a palavra de Deus, que abençoou as pessoas. Os escribas eram pessoas que tinham uma função específica, mas ao longo do tempo, diz a Bíblia, fariseus e escribas foram se habituando à religiosidade, foram se habituando à espiritualidade e foram criando uma série de fundamentos que foram colocados acima do que era a palavra de Deus. Eles foram criando tradições, e à medida que essas tradições iam sendo criadas, elas sobrepujavam, elas estavam acima, elas se tornaram mais importantes que a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, é um negócio complicado, porque da mesma forma que um religioso é capaz de elencar alguns princípios e colocá-los acima dos valores bíblicos e afirmar com todas as letras como abordaram a Cristo aqui, interpelando a Cristo a respeito dos atos dos seus discípulos em relação à purificação, nós podemos correr o risco de criar uma série de outras possibilidades que vão sendo colocadas acima da palavra de Deus. E algumas perguntas são importantes quando você se depara com uma questão na sua vida. O que é mais importante? É a vontade de Deus ou é a sua vontade? O que é mais importante? O que é mais importante? O que você acha? Conversa aí com a pessoa que está ao seu lado, hein? Interaja um pouquinho. O que você acha? O que você acha que vai dar a pesquisa de hoje? A pesquisa de hoje é o seguinte: o que é mais importante? A sua vontade ou a vontade de Deus? Pergunta número um é essa. Vamos lá, responda aí. O que deu aí? Vontade de Deus. E aqui, vontade de Deus, vontade de Deus, vontade de Deus. Muito bem. A segunda pergunta é: para qual vontade nós damos mais atenção? Vamos lá de novo. Vontade de Deus ou a nossa? Vamos lá, pergunta aí. Vê se mudou. Letra A ou B? Letra A ou B? A ou B? Mudou aí? Mudou? Para um pouquinho. É fácil nós nos juntarmos aqui para jogarmos pedra nos fariseus. Eu gosto muito, entendeu? Acertar uma pedrinha, acertar um alvo, hein? É fácil, é ou não é? É fácil quando nós nos colocamos na posição de juiz para dizer: olha, fariseus, olha que belo que fizeram isso. Colocaram a tradição humana acima da vontade. Isso é um absurdo. É um absurdo. Mas também é absurdo quando nós deixamos de privilegiar a vontade de Deus na nossa vida. Quando nós deixamos de ouvir a vontade de Deus, trabalhar a vontade de Deus, obedecer a vontade de Deus e queremos obedecer a nossa, ou mesmo queremos impor a vontade humana à vontade de Deus. Quando nós criamos esse tipo de coisa, nós estamos agindo da mesma forma. Acredita nisso? Tradição. Nós criamos a nossa tradição. Ao longo da nossa vida pessoal, ao longo da nossa vida eclesiástica, ao longo da nossa história, nós vamos criando tradições que se colocam mais importantes. A nossa dificuldade de ler isso é que, na nossa perspectiva, a tradição, ela tem marca, ela tem nome e sobrenome. E nós colocamos esta tradição que tem nome e sobrenome como uma coisa tão ruim quanto a tradição dos fariseus e escribas. Entretanto, nós precisamos olhar para nós, para identificar se na prática, se no dia a dia, se na nossa vida, se naquela tarde, naquela noite, naquele mês, nós vamos colocar a vontade de Deus como prioridade e não vamos abrir mão dela, ou vamos querer colocar acima da vontade de Deus a nossa vontade humana. Isso também se torna uma tradição. Eu já faço isso há tantos anos, e sabe o que acontece? Tem gente que perdeu o temor de Deus, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Uma pessoa que não é sábia, a pessoa faz bobagem, diz, essa pessoa não é sábia, ela perdeu o temor do Senhor. E ao perder o temor do Senhor, nós perdemos a sabedoria. Ao perder o temor do Senhor, nós deixamos de saber o que fazer. Ao perder o temor do Senhor, nós ficamos sem rumo. Ao perder o temor do Senhor, nós ficamos sem saber tomar uma decisão. Ao perder o temor do Senhor, nós começamos a agir segundo a nossa própria sabedoria. E Tiago vai dizer que existem pelo menos três tipos de sabedoria: a humana, a terrena, que é também demoníaca, e a do alto, que é a que vem do Senhor. O temor do Senhor às vezes se esvai porque não cai sobre a nossa cabeça um raio. A pessoa comete alguma coisa errada, não cai um raio na cabeça dela, ela parte do princípio que está tudo bem, que pode continuar na vida como está, que seus atos equivocados não foram reprimidos pelo Senhor, e ela pode continuar agindo daquela forma. E aí entra aquele salmo que diz: um abismo chama outro abismo. Essa comitiva composta por fariseus e escribas, ela se deparou com o ensino de Cristo e tentou de alguma forma trazer uma reflexão sobre a prática dos discípulos que ali estavam. E eles falam sobre essa prática de lavar as mãos, e aqui não tem nada a ver com o aspecto higiênico, aqui a questão é totalmente espiritualizada. Eles trouxeram esse assunto para essa pauta, e Jesus traz para eles uma repreensão. Sabe por quê? Eles cuidavam muito do exterior, mas não cuidavam do interior. Eles eram pessoas que se fundamentavam na imagem, a imagem era para eles mais importante que o conteúdo. A imagem era para eles mais importante que o conteúdo. Dona de casa, me diga uma coisa: você vai no supermercado, compra um produto cuja embalagem é linda, é uma embalagem que te convence. Existem cores que nos convencem. Os estudiosos de marketing sabem que algumas cores passam para a gente uma ideia maravilhosa. Se você for visitar uma criança no hospital, maternidade, e se você quiser ser amado de imediato pela criança, que ela pule nos seus braços, pelo menos que ela não chore, você vai de vermelho ou amarelo. São cores vivas. As crianças, quando pequenininhas, gostam. Você pega um produto que você comprou achando que era um produto extraordinário, mas o conteúdo não era bom, você compra outra vez? Nem na promoção, é ou não é? Está na promoção. Hoje está mais barato, compre um, leve cinco. Meus irmãos, a imagem é muito importante. Já se fala no Brasil sobre a perspectiva de você não precisa, não pode ser apenas, você não pode apenas parecer honesto, você tem que ser honesto. No Brasil inverteram, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Ou seja, nós trabalhamos uma linguagem que favorece a imagem é fundamental. A Bíblia nos diz que nós devemos fugir de toda a aparência do mal. O que é aparência do mal? Não é mal, não é mal, é aparência do mal, não é mal, mas pode dar uma impressão de mal. Se vai dar uma impressão de mal, corra, porque fugir da aparência do mal é fugir daquilo que aparentemente é mal, pode não ser, mas alguém vai achar que é. E aí nós devemos cuidar da nossa imagem, é verdade, mas não podemos descuidar do nosso interior. Não se pode inverter essa mão. Jesus trouxe essa palavra para os religiosos daquela época, e a mesma palavra para nós hoje: cuide do seu interior, cuide da sua vida interior, não se fundamente apenas na sua imagem. Quando nós começamos a igreja aqui na Barra, eu conversei com pastor de uma das igrejas, ele me dizia que aqui a preocupação era muito grande em relação à imagem, que existiam pessoas que tinham carros extraordinários, mas não tinham nada dentro de casa. Ele me contou uma experiência que ele fez uma visita a uma pessoa que tinha uma estrutura aparentemente extraordinária, chegou de surpresa e o fogão era de duas bocas. E ele me contando para dizer o paralelo. Mas olha, as pessoas cuidam mais do que aparenta do que de fato é. Aonde nós vamos chegar com isso? Quando você aplica isso à vida espiritual, você vai dizer aonde nós vamos chegar com essa perspectiva. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela é muito mais importante que a nossa vida exterior. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual e trabalhando o nosso interior, como Jesus nos traz. E ele convoca a multidão. Depois de contar isso, versículo 14, ele chama a multidão para dizer: ouvi-me todos e entendei. Entendei. O que Jesus está dizendo? Olha, não adianta eu dizer isso para vocês uma, duas, três, 500 vezes se vocês não entenderem. Vocês precisam entender. E o processo de compreensão, ele passa pela análise, ele passa por uma reflexão, para chegar à conclusão. Nós vamos receber a informação, vamos trabalhar essa informação e ao final disso nós vamos concluir. Nós precisamos concluir que há uma prioridade na nossa vida, que é cuidar do nosso interior, da nossa vida espiritual. Meus irmãos, isso é ser cristianismo. Isso é ser cristão. O cristianismo, ele cuida do seu interior. O seu interior vai sendo trabalhado. Nós vamos entender isso para aplicar à nossa vida. Isso não é uma brincadeira. Viver a igreja, viver o cristianismo, estar na casa do Senhor não é brincadeira. Nós levamos uma imagem, mas levamos sobretudo o nosso interior, e o nosso interior, ele é provado na prática. O nosso interior é provado na prática. Nós somos provados todos os dias, e não falo aqui sobre provas na área de finanças ou na área de enfermidade. São provas que nós somos colocados para saber se nós somos de fato cristãos ou não. Se o nosso interior está cheio da palavra do Senhor ou está cheio da nossa palavra, se a nossa vida espiritual ela está cheia da presença do Senhor ou é pura ficção, se é glamour espiritual ou é quebrantamento espiritual, se é festa ou é choro na presença de Deus. Cuida do interior. Jesus trouxe essa observação para os seus discípulos, falando para fariseus e escribas que ali estavam. Trouxe para os seus discípulos a ideia clara: vocês precisam entender essa realidade. Guarda essa figura dos religiosos habituados à vida espiritual, mas absolutamente distantes da espiritualidade, habituados a ouvir a palavra, mas distantes de entender e de aplicar a sua vida. A sequência do texto mostra uma história impressionante. Uma mulher, Ciro Fenícia, vai ao encontro de Jesus Cristo clamando pela sua filha que está possessa. E essa mulher vai a Jesus Cristo. É curiosíssima essa história, porque quando você vai observar essa história dessa mulher que clama, que pede, está aqui do texto dos versículos 24 até os versículos 30, Jesus traz para ela aparentemente uma repreensão. Ela vai pedir a Jesus que liberte a sua filha. Ela vai pedir a Jesus que promova uma libertação, uma liberdade, uma cura extraordinária, espiritual, sobre a vida da sua filha. E Jesus aparentemente diz não. Aparentemente Jesus hesita. Aparentemente Jesus resiste. Quem conhece Jesus sabe que havia um propósito nisso tudo. Quem conhece Jesus Cristo sabe que ele não fez isso à toa. Quem conhece Jesus Cristo sabe que ele não fez isso para reprimir aquela mulher. Aquela mulher e a ação dela, a insistência dela para pedir a Jesus que cure a sua filha, mostra a perseverança, mostra a fé, mostra a confiança que nós todos devemos ter no Senhor. Agora você pega essa realidade e compara a dos escribas, compara a dos fariseus que lá estavam, habituados à vida espiritual, sem viver espiritualidade, habituados a ouvir a palavra, sem entendê-la e sem aplicá-la à sua vida, habituados à fé, mas sem crer. Aquela mulher vem de fora, é Sirofenícia, ela vem de fora, mas apesar de vir de fora, de não ser contemplada com a primeira proclamação, de não estar ali entre aqueles que ouviram os profetas e foram abençoados com as palavras que viam de longos e longos anos, ela cria. Ela acreditava, ela tinha fé, e ela levanta para a gente uma questão importantíssima: até onde você vai por um filho seu? Até onde você vai por uma filha sua? Essa mulher levanta uma questão que é uma das questões mais sérias quando se trata de pais, quando se trata de pai, quando se trata de mãe, quando se trata de avô, de avó, de filho, de filha, de parentes, onde nós podemos observar que alguém especial está vivendo de uma forma terrível, ou está fragilizada, ou mesmo enferma. Imagine-se na situação dela, sua filha, seu filho no seu colo doente. Para onde você vai? Para no primeiro hospital, vai para o outro hospital, chama o médico, grita, berra, sai pela rua. É quase impossível imaginar uma pessoa passiva diante de um quadro como esse. Quando nós pensamos os nossos filhos, nós não podemos pensar apenas no aspecto físico, e não é só esse aspecto. Embora esse aspecto aqui ele seja duplo, ele tem uma área física e tem uma área espiritual. Até onde você vai pela vida espiritual dos seus filhos? Até onde você vai pela vida espiritual dos seus filhos? E quando você levanta esse assunto, você para pensar: meu Deus, o que é que eu estou fazendo para poder impulsionar nos meus filhos a vida espiritual para que eles possam crer? Isso independe de idade. Pastor, meu menino está novo, já fez agora 77, está um garoto. Nós não temos, quando é filho não tem idade, é ou não é? Quando é filho não tem idade, pode ser um marmanjão e nós estamos tratando com um bebezinho. Pode ser um menino já crescido, com um monte de filho, e nós estamos ali cuidando como se fosse um garotinho. A perspectiva aqui é da responsabilidade espiritual, é da responsabilidade daquele que vai lutar, que vai lutar, que vai clamar, que vai buscar, que vai estar diante do Senhor, que vai clamar ao Senhor pedindo a Deus misericórdia: Senhor, tenha misericórdia, cuida do meu filho, neste caso, cuida da minha filha, liberta a minha filha, ela está aqui oprimida, possessa por um espírito imundo, e só Jesus é capaz de cuidar. Irmãos, irmãs, tem coisas que só Jesus faz, tem coisas que só Jesus faz, e para bater em muitas outras portas, mas só Jesus faz. Ações espirituais na nossa vida, só Jesus Cristo faz. E não adianta dizer que eu faço tudo, esse é bom a gente entender a diferença que é criado na igreja. Meu filho foi criado na igreja. Algumas pessoas têm essa experiência, que é uma experiência maravilhosa. Mas não adianta nada ser igreja na igreja, tem que ser igreja dentro de casa. Tem que ser igreja dentro do carro, tem que ser igreja no trabalho. Nós precisamos ser igreja o tempo todo. Nós precisamos ser igreja o tempo todo. E ainda que nossos filhos se desviem, e ainda que eles se afastem dos caminhos do Senhor, nós nunca vamos deixar de clamar, nós nunca vamos deixar de nos ajoelhar, nós nunca vamos deixar de pedir ao Senhor que tenha misericórdia, que graça, e com a sua ação extraordinária vá ao encontro deles, os alcance e os transforme para a glória de Deus. Conheci uma menina jovem e que foi criada na igreja, que se distanciou de Jesus durante a adolescência, e ela contava que saía para fazer aquilo que lhe vinha à mente, vivendo de maneira totalmente distante da palavra, daquilo que ela aprendeu dos seus pais, se afastou da sua família, se afastou da sua igreja, rompeu. E essa menina que andava por aí fazendo todas as coisas, um dia ela chega em casa de madrugada, vê que há uma vozinha falando, ela vai ao encontro daquela voz, quando ela percebe a mãezinha dela ajoelhada, de madrugada, orando por ela. Meus irmãos, sabe o que aconteceu com aquela menina? Ela ficou tão impactada pelo gesto da mãe, que ela se ajoelhou com a mãe. E ela contou que naquele dia ela voltou para os caminhos do Senhor, porque a mãe dela estava orando por ela. Pais, nós temos uma enorme responsabilidade. Avós, tios, irmãos mais velhos, nós temos uma enorme responsabilidade. Quantas e quantas vezes eu vi adolescentes ajoelhando para orar pelos seus pais, e se colocaram naquele lugar para orar pelos seus pais. Até onde você iria? Até onde você tem ido? Jesus diz que nós não devemos embaraçar as crianças de vir à casa do Senhor, de ir até Ele. Nós não podemos deixar de estar na casa de Deus, porque estar na casa de Deus é exemplo para os nossos filhos. Nós estamos mostrando para eles o que é importante para nós, e isso também é importante para nós. Na sequência desse texto, meus irmãos e irmãs, versículos 31 em diante, Jesus faz alguma coisa tão extraordinária que as pessoas dizem que tudo que Jesus faz faz esplendidamente bem. O evangelho que estava ali naquele lugar, Jesus vai agora para Decápolis. Decápolis era uma região muito grande, formada por 10 cidades, altamente influenciadas pelos gregos. Eles tinham uma perspectiva de autonomia política e autonomia econômica. Os romanos permitiram isso naquela época em que eles governavam aquela área também. Para eles era importante que isso acontecesse. E nessa perspectiva de autonomia, eles tinham uma perspectiva própria de reflexão e de ação. Aí acontece uma coisa especial: Jesus vai até o encontro deles. E ao entrar no encontro deles, Jesus chega àquele canto. E quando ele chega naquele canto, entre outros milagres que aconteceram ali, há esse milagre registrado aqui no texto bíblico: um surdo e um gago. E o surdo e gago é curado. Jesus chama esse rapaz à parte e o cura. E mais uma vez você tem que ler esse texto lembrando dos versos 1 a 23. Tem que lembrar do fariseu, do escriba, que estava habituado à religiosidade e eles não estavam. Que estavam habituados à fé e aqueles de Decápolis não estavam. Que estavam habituados aos ensinos proféticos e aqueles de Decápolis não estavam. Aonde menos, de onde menos se esperava, nascia fé. E quando eles levam aquele homem a Jesus Cristo, eles revelam o seguinte: olha, nós acreditamos que o Senhor pode curar. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer alguma coisa extraordinária. E quando eles agem assim, eles revelam a sua fé, a sua confiança e a certeza de que o Senhor Jesus poderia gerar isso na vida deles. Meus irmãos, ouvi uma vez um jornalista dizendo que ele queria muito acreditar em Deus. Ele queria, olha que coisa interessante, ele disse: eu queria muito acreditar em Deus, mas eu não consigo. Eu ouvi essa história, me deu uma dó, porque a gente que habita num ambiente cheio de fé, diz: como a pessoa pode não crer? Como a pessoa pode não crer? Quando você crê no Senhor, você está pensando fora da caixa. Você imagine bem que se você estivesse numa caixa, você estaria naquela caixa, você não conseguiria pensar fora dela. Não pensar fora dela é perder essa possibilidade. Ao abrir essa caixa, você está dando asas para que essas ações extraordinárias da fé, da confiança em Deus, ela se prolongue, ela se propague, ela se multiplique na sua vida. Aquele que crê, ele pensa fora da caixa. Mas a Bíblia tem duas palavras a respeito de fé. Uma delas é que a fé é um dom de Deus. Uma delas é que a fé é um dom de Deus. Existe um tipo de fé que ela é doada pelo nosso Deus. Ela chega como um dom, assim como outros dons que são assimilados e são ministrados à nossa vida. Mas a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Ouvir da palavra de Deus. Ouvir da palavra do Senhor. A fé se multiplica. Quando esses homens levam ali aquele surdo e aquele gago para ser curado, eles levam porque eles acreditam, porque eles têm fé. Meus irmãos, quando aquela mulher hemorrágica sai de casa, sofrendo há 12 anos, ela sai de casa, ela se mistura na multidão, ela sabe que se ela tocar em Jesus, ela será curada. E a frase dela, registrada nos evangelhos, é: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes. Então ela sai de sua casa com um objetivo claro: eu sei que se eu tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. Meus irmãos, não confundam isso com pensamento positivo. Não confundam isso com repetição. Eu vou ser curado, eu vou ser curado, eu vou ser curado, eu vou ser curado. Conforme o seu ritmo, você gosta que é de samba, de rap, você vai para um ritmo, vai para o outro. Eu vou ser curado, eu vou ser... Não, não é isso. É acreditar. Mas não é acreditar no nada, não. É acreditar no Senhor. Com base em quê? Com base em quê? Com base na palavra do Senhor. Como é que a gente crê? Ah, eu estou sentindo, entendeu? Meus irmãos, eu estou sentindo muita coisa: frio, calor, sede, fome. Tem hora que você sente outras coisas, você sente sentimento, não é isso. Eu creio baseado na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos assegura. Então nós vamos crer e vamos buscar e vamos clamar. A resposta é do Senhor e não nossa. A obra, a nossa parte nessa obra é sair de casa e é tocar nas vestes de Jesus. Se eu vou ser curado ou não, se o milagre vai acontecer ou não, essa obra não é minha, essa obra é do Senhor Jesus. E à medida que a gente vai olhando isso aqui no texto bíblico, a gente fecha, lembrando que os fariseus, os escribas, eles foram muito importantes para a nossa história, para a história bíblica, mas ao longo do tempo eles se perderam. As tradições humanas se tornaram mais importantes. O que eles achavam se tornou mais importante do que aquilo ou do que a Bíblia dizia. Eles começaram a depositar a sua fé, não na palavra de Deus, mas nas doutrinas humanas. E aí nós temos essas três dificuldades para lidar com a nossa vida. A primeira delas, cuida da sua vida interior. E nós vamos orar por esse assunto agora. Segunda, até onde você iria por uma pessoa amada? Nesse caso, um texto. Nesse caso, o texto, a filha. Até onde você iria pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu marido, pela sua mulher? Até onde você iria? Terceira parte é quando você vai observar essa ação de Deus que mostra fé. E as pessoas dizem, tudo que Jesus faz, faz esplendidamente bem. Jesus curou e disse, não contem para ninguém. Eles ficaram tão impressionados, começaram a dizer, tudo que Ele faz esplendidamente bem. O Senhor, que faz tudo esplendidamente bem, está aqui. Chegou antes da gente. Graças a Deus. E nós vamos atrás dEle, sempre seguindo após Ele, buscando ao Senhor que nos abençoe, buscando ao Senhor que nos fortaleça, buscando ao Senhor que nos ajude a ler a palavra do Senhor, a entender a palavra do Senhor e a colocá-la em prática para a glória do nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos e irmãs. Há muitos de nós clamando ao Senhor por vários motivos, e eu quero convidar você a orar pela sua vida interior. A Bíblia nos chama à confissão de pecados, a Bíblia nos chama a cuidar do nosso interior e não apenas do nosso exterior, a não viver de imagem, mas viver do nosso conteúdo. Nós precisamos orar por pessoas amadas e especiais que precisam da nossa oração. Até onde você iria? Aquela mulher sirofenícia se humilhou de tal forma diante do Senhor, que não se escondeu, não se conteve, buscou, clamou, pediu a graça e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Nós vamos orar, porque aquele que faz tudo esplendidamente bem, que viu fé no povo de Decápolis, das cidades daquela região, ele também pode ver a fé no seu coração. Ainda que seja uma fé menor que um grão de mostarda, o Senhor é capaz de tornar essa fé frutífera e fazer da sua vida uma vida cheia da bênção do Senhor, cheia da graça de Deus. Vamos orar juntos, meus irmãos e irmãs. Coloque a sua vida diante de Deus. O Espírito Santo nos revela aonde nós erramos. O Espírito Santo nos revela o que está errado com a gente, o que precisa ser mudado. Ainda que você não tenha forças para mudar, nós estamos diante daquele que pode fazer todas as coisas. E tudo faz esplendidamente bem. Nosso Deus, nosso Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e pedimos a Tua misericórdia, Pai. Senhor Deus, nós reconhecemos que em muitas ocasiões a nossa vontade tem prevalecido, não temos dado ouvidos ao Senhor, tampouco à Sua palavra, temos negligenciado o nosso relacionamento com o Senhor e temos privilegiado o nosso eu, vivendo de maneira egocêntrica e não cristocêntrica. Nós rogamos por misericórdia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Olha para o nosso interior, ó Pai, e lava-nos, purifica-nos, traz sobre a nossa vida, Senhor, uma mudança de perspectiva, de zelo, de cuidado com o nosso interior, e não somente com o nosso exterior, Paizinho. Abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias, filhos, cônjuges, pais, familiares. Nós queremos clamar por eles como clamou aquela mulher sirofenícia, que não hesitou, mas mostrou perseverança e fé. Como Jesus fez com que tudo aquilo acontecesse, para que nós pudéssemos ver fé onde não havia. de onde menos se esperava, houve fé, como em Decápolis, através das pessoas que levaram aquele enfermo para ser curado por Jesus, que tudo faz esplendidamente bem. Assim, Pai, nós pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração o que nós mais precisamos. Sobre cada um de nós, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção extraordinária, para levantar-nos, para vivermos o Teu Evangelho de forma séria, dedicada e mergulhando na Tua doce e poderosa palavra, que nos coloca de pé para vivermos o Teu Santo Evangelho, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém.